This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at cincinnatiopen.com.
Bon.
Sí, sí.
Pois. Pois.
Ora viva.
Ora viva, pera, deixa-me fazer timing. Ora viva, é porque não estava a gravar aqui o vídeo.
Olá.
Ora viva.
Ora viva.
Como é que vocês estão? Epá, eu de facto as edições do Homem que Mordeu o Cão têm-se expandido de uma maneira inacreditável. E eu acho que estamos, no fundo isto é um treino para o velho projeto do Homem que Mordeu o Cão 24 horas.
Ai.
Boa desculpa. Não passa, mas boa desculpa. Olha, título para esta edição.
Título deste episódio, Convidados dos Infernos 2, as visitas contra-atacam.
Vamos embora.
Antes de mais, eu queria largar aqui um urra pelas audiências desta rádio.
Yeah!
E para agradecer aos nossos queridos ouvintes por serem tantos e tão entusiasmados. Eu sempre que há uma subida destas, pá, lembro-me sempre de eu achar quando fui contratado que não ia ser possível. Não, é pá, não vai ser possível. E de Pedro Ribeiro e Luís Cabral, na altura administrador, me terem caído em cima.
Sim, sim.
E agora engulo essas palavras. porque, pá, é incrível. Incrível. Obrigado a todos os ouvintes. E são tantos e são tão interativos e tão empenhados neste programa. E isto leva-nos ao que aconteceu de ontem para hoje. Malta, eu não imaginei que a edição de ontem sobre pessoas a desabafar sobre as coisas mais estranhas que encontraram visitas a fazer em casa tivesse tanto eco nos nossos ouvintes. Aparentemente há uma espécie de epidemia de pessoas a fazer coisas extremamente estranhas em casas alheias. E o mais incrível é que muitas dessas pessoas não parecem estar bêbadas. Algumas sim, e já se sabe que o álcool ajuda a uma certa descontração e predisposição para a bizarria, mas outras pessoas simplesmente acharam natural e aceitável fazer o que fizeram. Houve vários ouvintes a deixar a sua experiência no Instagram da rádio e eu tenho aqui alguns, epá, que vale a pena ler. Eu gosto muito do ponto de partida desta mensagem da Cátia Fernandes, que diz: epá, eu não sou porca, que é um bom ponto de partida.
Foi a primeira coisa que escreveu.
Tudo aquilo que uma pessoa tem para dizer devia vir antecedido deste preâmbulo, não é? Epá, eu não sou porca, mas sou despreocupado o suficiente para não despejar o lixo todos os dias ou lavar o micro-ondas todos os dias. Pois bem, quando a minha tia me visita, já sei que essas duas tarefas são dela. A primeira vez achei estranho, agora já não faz diferença. Eu isto não acho mal, epá. Pessoas que entrem numa casa de alguém e que digam: olha, vou-te limpar isto, epá, sim senhor.
É ajudar, sim.
Claro.
Epá, não é esquisito, desculpem lá.
É sim, mas já há ali alguma confiança.
Não, mas é uma familiar, não é? É uma tia, epá, e uma sobrinha.
Convidas alguém lá para casa e de repente está a lavar-te o micro-ondas. Epá,
eu agradeço. Isto, até pode limpar isto, o resto da casa.
Se vocês cá vierem, eu faço questão que vocês limpem esta casa toda a
Sim, sim.
Conta com isso. Pá.
Depois temos aqui RM Madeira, uma ouvinte que diz: mudarem os quadros da casa todos de sítio porque achavam que ficava melhor.
Epá, isso é grande abuso.
Olha o cuco! Olha o cuco! É. Cuco! Olha o cuco! Eu quero o cuco! Cuco!
Já está.
Aí está ele.
Poça, eu acho que tu e este cuco têm uma...
uma ligação.
Há uma magia entre vocês.
Eu, se fosse aí, era para limpar o cuco.
Exato.
Limpar parece que és acabar com ele. Vou limpar o cuco.
Depois temos aqui Vascolini.
Oi?
Outro ouvinte. Não és tu. Vascolini diz: um amigo a fazer xixi da varanda para a rua.
O quê?
E ele acrescenta: por pouco não foi atrás da urina.
O quê?
Não sei, não quer saber.
Pá, um amigo desatou a fazer xixi da varanda para a rua da casa.
Devia estar bonito.
Pô, sério?
Eu acho que sim, eu acho. Se estiver sóbrio, epá, é muito estranho.
Não, se chegou lá, limpou a primeira casa toda e depois. Pronto,
okay. Se calhar não quis sujar a casa de banho.
Exato.
Depois, a Clarice Kira Lili, pá, os nomes são muito bons, diz ela: apanhei um amigo a vomitar atrás da porta da casa de banho. Epá, isto é um flagelo porque, havendo uma sanita, muitas vezes os bêbados que uma pessoa tem em casa não a usam.
Até parece que é uma coisa que as pessoas, toda a gente tem em casa. Os bêbados que uma pessoa tem em casa.
Sim, sim, sim. Epá, mas não, parece que não chegam a tempo, não é?
Ele se calhar achava que era daquele lado.
É isso. Depois temos aqui a Sara Filipa Silva, que diz que teve uma visita a falar com um amante na casa de banho, com a mulher ao nosso lado na mesa de jantar.
Ai, opa, que cenário. Que novela mexicana.
Ah, sim. Gostei muito aqui da Violet Sugar Sakura.
Quem lá?
É o nome desta nossa ouvinte. Que tem vários episódios passados todos com a mesma pessoa. Pediu o corta-unhas e começou a cortar as unhas dos pés na minha sala.
Ai, que nojo.
Isto é extremo.
Ah, mas isso é demais.
Isto é extremo, epá.
Isso é demais.
Se faz isto, mais valia um dia fazer cocó também na sala. Isto é extremo, pá.
Isso é demais.
E o som epá, e as unhas a serem disparadas.
Impensável,
não é?
Impensável.
Epá,
impensável.
E como é que se lida com isto, não é? Manda-se logo para fora de casa, tipo, rua daqui
esquisito.
Para fora.
Isso é muito esquisito.
Depois, um dia, esta mesma pessoa chega lá à casa, sem ser convidada, como sempre, pois isto é outro problema, não é? As pessoas que aparecem assim à porta. Chega lá à casa sem ser convidada, como sempre, e estava eu, o meu filho e o meu namorado, da altura, a preparar-nos para ver um filme. Ela senta-se e vê o filme connosco enquanto come das nossas pipocas.
Ai, pá, que abuso.
Epá, isto é extremo abuso.
Eu também acho, sim.
Mas começaste a dizer que era namorado da altura e completavas dizendo, e agora eles andam os dois. Sempre em sério.
Exato. Depois, a mesma pessoa, um dia vem do centro de saúde com um camadão de gripe, cheia de medicação, e abanca-se em minha casa a fungar e a espirrar. O meu filho apanha o mesmo bicho e fica de cama uma semana. Epá, isto é um flagelo que eu acho que temos que falar sobre isto, que é pessoas que estão com gripe e que mesmo assim é tipo, vá dar cá um beijinho. Não quero. Não, tenhas medo.
Ou pessoas que estão com gripe e insistem, mesmo assim vão trabalhar.
Em estar junto de pessoas.
Sim.
Epá, não pá.
Não, porque eu sou muito profissional. Não, mas vais contaminar toda a gente.
É isso. Olha, tinha ficado pendente uma história ontem, ainda sobre esta temática, e eu acho esta história fantástica. Epá, é terrível ao mesmo tempo. É um depoimento anónimo de uma pessoa que diz: tive um pintor cá em casa. Um pintor de paredes, não é? Tipo, de repente, não me dá 20 que vai lá. Não, tive um pintor cá em casa a trabalhar que usou a casa de banho das visitas e ficou lá dentro um tempo alarmante. Pá, demorar numa casa de banho de outra pessoa já de si é estranho, não é?
Sim.
Ficar lá mais do que tempo esperado. Por fim, o pintor saiu e fechou a porta atrás dele. Por isso mantive-me à distância. Depois deles saírem, umas horas mais tarde, abro a porta. Valha-me Deus. Abro a porta e reparei que a toalha de mãos estava pendurada ao contrário. Por isso fui endireitá-la.
Já sabemos.
Estão criadas as condições de uma grande tragédia.
Eu ainda não percebi, Marco. Continua, por favor.
Fui endireitá-la e descobri que ele tinha limpado o rabo à toalha.
Ah, ok.
E a tinha voltado a pendurar no sítio.
Pronto.
Pois, mas tendo cuidado de virar ao contrário para não expor.
Claro, não é? Claro. O que mostra, apesar de tudo.
Algum cuidado, não é?
Claro, pois. Claro também, caramba. Ao que parece, ficou sem papel higiênico e em vez de pedir ajuda,
não.
Ou sei lá, usar uma meia. Gosto desta imagem. E depois o que é que ele fazia à meia?
Foi o que tinha à mão, não é?
Claro. Optou por se limpar à toalha das mãos. Preferia, diz esta pessoa, preferia mil vezes que ele tivesse levado a toalha com ele ou deitado fora,
claro.
Em vez de a voltar a pôr no sítio para outra pessoa usar. E pá, se calhar é assim que ele faz em casa dele, não sabemos, não é?
Eu gosto de pensar que ele fez isso e depois pensou: nunca vão descobrir.
Nunca vão descobrir.
Está perfeito.
Exato.
Ou vão culpar os miúdos.
Mas eu gosto do conceito. Epá. É uma vergonha agora chamar a dona da casa para lhe pedir papel higiênico.
Não, uma vergonha é fazer o que ele fez.
Mas ele senhora, não verifica antes.
Traga papel higiênico.
Exato, quando vai fazer o número 2, tens que verificar.
Eu acho que ele pensou: mais vale fazer o que qualquer cavalheiro discreto faria.
Para já.
O rabo à toalha das mãos.
Para já fazer isso em casa de outras pessoas.
Claro.
Só se tive. Pá,
só tens que estar mais boa.
Tens que
uma cólica
tens
assim
que levar
repentina.
A toalha. Tens que
estar em situação de chamem a proteção civil.
Mas eu gosto de pensar, é pá, vou aqui pendurá-lo ao contrário para não se ver o cocó. É não, só um animal.
É por isso que
um animal.
Eu na minha mochila levo sempre dois rolos de papel higiênico, nunca se sabe.
Por acaso é uma coisa que nunca a pessoa devia andar.
Eu ando com lenços. Lenços?
Não, desde o Covid, que a gente anda com papel higiênico. Lembram-se disso, a malta correr a
rolar
a
casa.
Claro. Aliás, basta haver um alerta de qualquer coisa.
Sim, desaparece o papel.
E as pessoas vão diretas à prateleira do papel higiênico. O que, por um lado, mostra que as pessoas limpam o traseiro e eu acho que é positiva essa parte.
Mas nem todas, como se vê, ao papel higiênico.
Sim, claro. O senhor corre às toalhas de mão.
Sim, sim.
Claro que sim.
Esse senhor.
Olha, é natural que haja mais pessoas a mandar coisas. Mandem-se as pessoas mandarem as suas experiências, porque isto é uma mina. Eu não fazia ideia que havia tantas pessoas com visitas inconvenientes em casa.
Deus meu. Nuno, um abraço, até amanhã.
Forte abraço.
Vem,
amanhã estarei aí ao vivo.
Sim, sim.
Vem ter connosco.
Cá te esperamos.